DW. Jornal da Noite.
Quinta-feira, dia 21 de janeiro de 2021, saúda-vos António Cascais. São estes os nossos temas em destaque neste Jornal da Noite da DW África. Mineira brasileira Vale anuncia que vai abandonar Moçambique. Má notícia, afirmam observadores, mas lembram que as populações nos arredores de Moatize não foram bem tratadas pela Vale.
Uma relação de conluio entre o Estado e a Vale resultou em violação gravosíssima de direitos humanos e atropelo àquilo que é a dignidade das comunidades.
Portugal assegura ao governo moçambicano o apoio da União Europeia na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado.
O chefe de Estado moçambicano tomou boa nota da manifestação de interesse da União Europeia em cooperar com Moçambique no combate ao terrorismo.
E em Portugal, os cidadãos escolhem no próximo domingo o próximo presidente da República. O atual presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, é o favorito na corrida ao Palácio de Belém.
O Presidente da República não tem medo de ir a qualquer dos bairros, vai tão depressa a bairros ciganos, como vai de africanos, como vai daqueles que não são. Eu sou o Presidente de todos os portugueses.
Mineira brasileira Vale anuncia que vai abandonar Moçambique. Observadores lembram que as populações nos arredores de Moatize não forem bem tratadas pela Vale. Mas os trabalhadores vão sofrer com a decisão e muito dinheiro deixará de entrar nos cofres do Estado. É sobre este assunto que queremos falar com Adriano Novunga, diretor do CDD, o Centro para a Democracia e Desenvolvimento em Maputo. O abandono da Vale é uma boa ou uma má notícia para Moçambique e os moçambicanos?
É uma má notícia, por várias razões. Primeiro, quando se fala do setor mineiro em Moçambique, ele está associado à Vale. Foi a Vale que veio ressuscitar o gigante carvoeiro Moatize. E se esperava que fosse o Eldorado do país. Mas então, muito pouco tempo, as dificuldades começaram a surgir. Mesmo assim, a Vale continuou, fez investimentos importantes que se esperava que, nesta altura, já estivessem a gerar frutos importantes para a província, para o país e para a própria empresa.
Falando ainda da questão económica, o abandono da Vale quer também dizer que o Estado perderá os benefícios fiscais, ou seja, haverá menos dinheiro nos cofres do Estado, certo?
A saída da Vale vai significar perda para o país também no sentido mais financeiro do termo, porque quando vende, um vai ter que comprar e depois essa saída e entrada significa a redução do ganho para o Estado, porque aquele que compra tem que, de acordo com a nova legislação, de recuperar esse dinheiro. Então, isso significa que é riqueza que seria para a província e para o Estado moçambicano que vai ficar em mãos daqueles que vão deveria investir.
O Adriano Novunga viaja muito pelo país, de certeza que também esteve naquela região onde está instalada a mineira. Falando das populações, acha que a Vale tratou com respeito as populações locais?
Longe disso. Aqui se pode dizer que uma relação de conluio entre o Estado e a Vale resultou em violação gravosíssima, uma das mais graves situações de violações de direitos humanos e atropelo àquilo que é a dignidade das comunidades. Foi perpetrada pela Vale, com o beneplácito de pessoas importantes do Estado moçambicano, daí que eu falar da situação de conluio.
No comunicado que foi emitido hoje, a Vale diz que abandona Moçambique devido à questão ambiental. Isso é credível? Portanto, será esse o motivo verdadeiro?
É um fator importante. A questão ambiental é uma questão importantíssima. E há cada vez mais debate sobre esta questão de transição energética que põe em pressão às mineradoras, não só aqui em Moçambique, mas ao nível global. Mas claramente a questão da produtividade e também que se diga aqui um pouco a qualidade do próprio produto que afetou grandemente esta visão de que Tete seria o Eldorado do país.
Palavras de Adriano Novunga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento em Maputo. E a nossa pergunta do dia é a seguinte: o abandono da mineira brasileira Vale é uma boa ou uma má notícia para Moçambique e os moçambicanos? O que é que pensam os nossos ouvintes e usuários? Respondeu Domingos Daniel Amussala, de Quelimane. Um abraço para a Zambésia. Domingos escreve: os brasileiros da Vale já faturaram. Agora esses gajos vão-se embora. E Elgínio Dambe, da Matola, questiona: o que vai ser dos trabalhadores? Não vai ser fácil. Dois dos muitos comentários que já recebemos, e já sabe, estamos à espera de mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Moçambique registou mais 12 óbitos devido à Covid-19, o que eleva o total de mortes para 283, tendo ainda 829 novas infecções pelo novo coronavírus, anunciou hoje o Ministério da Saúde. A nota avança que o número total de casos em Moçambique subiu para 30.225, dos quais 19.510, 64%, recuperados. Entretanto, a imprensa moçambicana referiu hoje que 375 profissionais da saúde do Hospital Central de Maputo estão infectados, sendo 110 médicos e 92 enfermeiros, notícia que a DW está a tentar confirmar junto do próprio Hospital de Moçambique, o maior hospital daquele país. E em Cabo Verde, o governo anunciou hoje que tem 15 milhões de dólares garantidos para implementar o plano de vacinação contra a Covid-19, que vai cobrir na primeira fase 95% da população de risco, embora sem avançar com prazos. Em São Tomé e Príncipe, o primeiro-ministro são-tomense, Jorge Bom Jesus, manifestou hoje ao novo presidente norte-americano total disponibilidade para reforçar os laços de cooperação e amizade com a nova liderança dos Estados Unidos da América. E em Angola, manadas de elefantes destruíram cerca de 600 lavras no município de Pango Aluquém, província angolana do Bengo, relataram agricultores da zona, que pedem ajuda das autoridades para a situação.
DW Deutsche Welle.
E vamos agora a Moçambique, onde terminou esta quinta-feira a visita de 2 dias do ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, em representação da União Europeia. Um analista, ouvido pela DW África, considera que esta deslocação veio clarificar muitas áreas de penumbra sobre a ajuda que Moçambique gostaria de receber da União Europeia face à situação de insegurança em Cabo Delgado. Pormenores a partir de Maputo com Lionel Matias.
O chefe da diplomacia portuguesa, Augusto Santos Silva, manteve contactos políticos de alto nível com autoridades moçambicanas, em que o tema central foi a situação em Cabo Delgado. O governante português disse que no encontro com o presidente da República, Filipe Nhusse, foi claro na identificação de 3 áreas em que o incremento da cooperação pode beneficiar imediatamente Moçambique.
Na área da formação e da formação militar, na área do apoio à ação humanitária à população de Cabo Delgado e também na área de um maior trabalho da União Europeia em apoio à Agência para o Desenvolvimento do Norte de Moçambique.
Augusto Santos Silva disse que saiu satisfeito da reunião, porque tendo as autoridades moçambicanas identificado as prioridades, será mais fácil chegar ao desenho concreto do apoio europeu. A ministra moçambicana dos Negócios Estrangeiros, Verónica Macamo, considerou que a visita do homólogo português foi um sucesso.
O chefe de Estado moçambicano tomou boa nota da manifestação de interesse da União Europeia em cooperar com Moçambique no combate ao terrorismo.
A visita segue-se a uma solicitação de ajuda feita por Moçambique à União Europeia face aos ataques de alegados grupos jihadistas na província norteña de Cabo Delgado, que provocaram mais de 2 mil mortos e 560 mil deslocados internos. O jornalista Fernando Lima considera que a visita foi importante para clarificar vários temas pendentes. Por um lado, a questão do apoio face à situação de segurança em Cabo Delgado. Por outro, os novos desenvolvimentos depois da crise gerada pelas dívidas ocultas.
Na comunidade doadora há um sentimento de que há que retomar as relações com Moçambique e, sendo a União Europeia um dos principais parceiros, é bom que Moçambique e a União Europeia se entendam em relação a futuros passos.
O Lima disse que os doadores pretendem saber em concreto o tipo de ajuda que Moçambique gostaria de receber para combater os alegados jihadistas e para prestar assistência humanitária às populações afetadas.
O meu entendimento é que a deslocação do ministro veio clarificar muitas dessas áreas de penumbra.
A ajuda ao país é extremamente urgente, defende o analista. E conclui Fernando Lima, primeiro é necessário concordar numa agenda para depois partir para a ação. De Maputo para DW, Lionel Matias.
E em Portugal, os cidadãos escolhem no domingo o próximo Presidente da República, vão votar na possível continuidade do atual inquilino do Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa, ou num dos outros 6 candidatos que entram nesta corrida eleitoral. João Carlos, em Lisboa, com os detalhes.
Temas como o racismo e a imigração não dominaram a campanha eleitoral que termina esta sexta-feira, mas foram questões levantadas em alguns dos principais debates televisivos, sobretudo nos confrontos de Marcelo Rebelo de Sousa, Marisa Matias e Ana Gomes contra André Ventura. Os 3 repudiaram o discurso anti-imigração e xenófobo do candidato do partido Chega. As ideias sobre estas temáticas evidenciaram-se mais nos debates entre o atual inquilino de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa, quando desafiado sobre a visita que fez em 2019 ao bairro da Jamaica, depois dos incidentes entre uma família angolana e a polícia.
E fui lá, como fui em muitos outros bairros, para mostrar que o Presidente da República não tem medo de ir a qualquer dos bairros, vai tão depressa a bairros ciganos, como vai de africanos, como vai daqueles que não são. Eu sou o Presidente de todos os portugueses. Sou Presidente dos desempregados, dos pobres, dos imigrantes.
Marcelo respondia ao réplico lançado pelo candidato André Ventura.
Nesta fotografia, o candidato Marcelo Rebelo de Sousa juntou-se com bandidos que tinham atacado uma esquadra policial. E quando o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa foi ao bairro da Jamaica, foi visitar os bandidos, não foi visitar as polícias. Muitos destes indivíduos vieram para Portugal para beneficiar única e exclusivamente daquilo que é o Estado Social e daquilo que o Estado lhes pode dar.
Ventura participou igualmente num frente a frente com a candidata socialista Ana Gomes, que criticou a sua postura racista e de incitação ao ódio contra os imigrantes. A ex-diplomata, que vê em Marcelo Rebelo de Sousa o seu principal adversário nesta corrida presidencial, disputa o segundo lugar com André Ventura.
E a gente tem que combater estes racistas que têm um projeto de voltar à ditadura.
A candidata esteve no bairro dos Navegadores e inteirou-se do modelo exemplar de integração de africanos e ciganos no Conselho de Oeiras, na periferia de Lisboa. Disse a nossa reportagem que Portugal pode fazer muito mais para incluir devidamente os imigrantes.
Portugal, por ser um país de imigração com E, ao mesmo tempo que é um país de imigração com I, não pode permitir nenhuma força política fazer-se este tipo de propaganda de ódio segregacionista, divisionista e com base também numa lógica racista e numa lógica desumana de estigmatização do imigrante, entre outros aspectos.
Como imigrante, o que mais inquieta Emílio Borges, um cabo-verdiano radicado há 20 anos em Portugal, é um certo discurso nacionalista registado no arranque da campanha eleitoral.
E neste momento, o André Ventura conseguiu ele mesmo fazer com que os imigrantes, e não só, veja no discurso dele um perigo para toda a sociedade. Portanto, enquanto imigrante, nós fazemos votos que Marcelo Rebelo de Sousa seja o próximo Presidente de Portugal. Aliás, continue a ser Presidente de Portugal.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW. Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a Organização Mundial de Saúde, OMS, em África, que critica a acumulação de vacinas nos países ricos. A diretora regional para a África da Organização Mundial de Saúde, Machidizo Moeti, alertou hoje para o risco de África ficar para trás no acesso às vacinas, criticando a acumulação de doses nos países ricos. O enviado das Nações Unidas à República Centro-Africana, Mankernye Dey, pediu hoje ao Conselho de Segurança um aumento substancial dos efetivos para a operação de paz depois de novos ataques mortíferos no país. A organização Human Rights Watch apelou hoje à França e ao Mali para realizarem uma investigação rápida e imparcial ao bombardeamento aéreo francês de 3 de janeiro no centro do Sahel, no qual 19 civis terão sido mortos. O Parlamento Europeu exortou hoje o Conselho a reconhecer inequivocamente a continuação constitucional da Assembleia Nacional da Venezuela, eleita em 2015, e Juan Guaidó como presidente interino legítimo face às eleições não democráticas de dezembro passado. E na Alemanha, a chanceler Angela Merkel assegurou hoje dispor de uma gama muito mais ampla de pontos de vista em comum, nomeadamente em matéria climática, com o novo presidente norte-americano Joe Biden, do que com o antecessor Donald Trump. Na quarta-feira, felicitando Joe Biden e a sua vice-presidente Kamala Harris pela posse, Merkel afirmou estar desejosa de abrir um novo capítulo nas relações entre a Alemanha e os Estados Unidos.
DW, Espaço do Ouvinte.
E o nosso tema da abertura, recordo, era o abandono da mineira brasileira Vale de Moçambique e perguntávamos, na nossa pergunta do dia, se essa é uma boa ou uma má notícia para Moçambique e os moçambicanos. Marito Costa Penga, de Inhambane, mas residente na África do Sul, responde o seguinte: o abandono da Vale é uma má notícia para Felipe Jacinto Niusi e para os amigos dele. Zix Connor, de Maputo, é da mesma opinião. Ele escreve: é uma má notícia para a Frelimo, simplesmente. O povo é apenas um espectador na exploração das riquezas nacionais. De Lixinga chega-nos a mensagem de Dalito Luiz. Ele escreve: já exploraram o suficiente seus malandros, estes só usam os nossos recursos e depois vão-se embora. Adulai Candé, da Guiné-Bissau, escreve: o que é certo é que a maioria da população não gostava como essa empresa estava a conduzir as coisas. Para o povo, a retirada deles é uma coisa bem-vinda, porque quem não deve, não teme. Outra mensagem, desta vez de Tete, de Mutarara, Nelson Albino Brisíssimo, escreve: a empresa Vale não pode abandonar, só que devia negociar com o nosso governo para manter que muitos jovens vão ficar desempregados, para dizer vamos combater o desemprego. Cardoso Abílio Feliciano, de Maputo, escreve o seguinte: para mim é uma boa notícia, o povo não ganhava nada, mesmo nada, com essa mineradora brasileira. Não temos sala para dançar, muito menos música para cantar, senão até faríamos uma festa festejando o abandono dessa empresa que não tratou bem os moçambicanos. E Mbeve Júnior, de Matola, nos arredores de Maputo, escreve: triste notícia, isso vai ter um impacto negativo na vida dos trabalhadores, sem também deixar atrás a desgraça que dá à população em redor. Aliás, a maioria das suas casas estão a cair e a empresa não cumpriu na sua ação social. Ayrton Zedorf, um luso-moçambicano residente em França, escreve: talvez é melhor arranjar outra empresa a gerir com contratos que ajuda o povo e país em grande número. Muito obrigado a todos que nos enviaram mensagens. Podem crer que as vossas opiniões têm todo o interesse para nós, que queremos estar perto dos nossos ouvintes e usuários. Despede-se António Cascais, como sempre, em nome de todos os colegas de redação. Boa noite.